Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lupa, episódio 63, se não me engano. Hoje é dia 30. É dia 30 de dezembro e são 11h50, portanto, daqui a nada é o último dia do ano. E que ano? Não venho com nada preparado, provavelmente vai ser chato, mas aqui vai. Que ano? No fundo, estou super. Tipo, não propriamente um sentimento, é mais uma cena lógica e racional, mas estou bem contente com este ano. É incrível. Não sei, sinto que foi bem cheio. Sinto que estive sempre a trabalhar, sempre. Bem, acordado não, mas a fazer alguma coisa. E nesse sentido estou bué satisfeito porque foi uma mudança bué drástica daquilo que eu era, não o ano passado, se calhar já começou, lá está, eu assim muito mais esta mudança a ter começado com a Ana, e na verdade este ano se foi bom foi pela Ana. Pá, sim, estou muito satisfeito mesmo, porque olho para mim na passagem do ano passado e não é, não vou dizer, tipo, não é que me sinta, tipo, que eu fosse uma criança ou assim. Pá, mas ano passado, puf, foi há muito tempo, estão a ver? Este ano não foi rápido. Tipo, eu estou com bastante dificuldade em lembrar-me das pequenas coisas que eu fui fazendo, mas não foi rápido. Pelo contrário, foi gigante. Nesse aspecto estou bem contente. Ando mais contente com aquilo que sou. Comparado a como estava nesse aspecto ano passado, acho que já melhorou bem sem eu reparar muito. Ando mais satisfeito comigo. Vou se calhar falar um bocado do Natal antes que me esqueça. Porque o Natal foi bom. Lá está, olha, é logo outro aspecto em que já estou um bocadinho melhor. A cena de pensar previamente sobre como é que as coisas vão correr dá muito resultado. E no Natal, a única coisa que não pensei muito, né? É que não, normalmente, para correr muito melhor, basta pensar um bocadinho melhor. Um bocadinho. Se não pensares nada. Só fazer assim uma mini gestão de expectativas. Tipo, criar alguma coisa, alguma expectativa. Pouco vais fazer, porque se fores sem nada, na verdade vais com alguma coisa e nem te apercebes. Acho eu. Quer dizer, às vezes consegues mesmo ir sem nada, suponho. Mas neste caso, a única coisa que pensei foi que, bem, eu nunca penso nisso, mas pronto. Não vais a pensar nas prendas, tipo, nem é por aí, né? Foi tipo uma lembrança para mim próprio. Não vais para as prendas, tu vais para o quê? E pá, e lembrei-me de vou passar tempo com o pessoal. Vou estar lá. E tive de uma maneira diferente. Lá está, também imagino, não consigo obviamente ter assim grandes conversas nem conhecer assim o pessoal muito bem porque vejo mesmo poucas vezes. Perdão, mas há um certo estar que é sempre bem agradável, principalmente tipo entre os primos, acho eu. Que é sempre eu procurar a graça. E normalmente a graça é fazer pouco, muito uns dos outros. Ou fazer pouco uns dos outros, mas tipo. Mas com graça. E fazer pouco dos adultos e não sei o quê. E então foi bom. É engraçado porque também estive mais atento, então vi algumas coisas de fora. Gravei um vídeo bem amoroso da minha avó. Ainda não vi esse vídeo, tenho de ver esse vídeo. Desculpa. Pronto. Amoroso da minha avó que recebeu uma prenda. Eu não percebi bem o que era aquilo. Acho que era um quadro. E ela ficou assim. E a minha avó ainda está boa, mas já não está super bem. Mas ficou assim, no olhar para o quadro durante algum tempo. O resto da família até seguiu em frente, na altura de dar prendas, porque pronto, deu outra prenda a outra pessoa, já não sei, não estava a tomar atenção a isso. Mas eu continuei a gravar a avó e não sei o quê, e ela no final No fundo abraça ao quadro, mete assim, encosta ao peito e sorri e foi bué. Ah, volta, ser super adorável. Os velhos são bem incríveis porque começam a se desfazer de algumas coisas que eu acho que toda a gente tem. Vá, se as crianças é um caso à parte, mas tipo que toda a gente tem desde que não são crianças. Só voltas a não ter quando és velho, que é. Os velhos não se importam muito de ser adoráveis, né? Se tu pensaste, tipo, em adultos e não sei o quê, mesmo, sei lá, as mães que são mais fofinhas e gostam de ter as coisas delas e não sei o quê. Quer dizer, agora estou-me a ouvir e ao mesmo tempo não. Há mães e pessoas que gostam de ser adoráveis, mas é muito raro, né? Veres alguém que se dispõe abertamente à volta com outras pessoas à volta. De uma forma. Como é que eu ia dizer isto? Lá está, abraçar assim um tão pura. É um bocado óbvio, estou a ser bué clichê. Mas sim, então. Lá está, é que nem é pura aqui a palavra, porque até podes ter pensamentos e não sei o quê, não sei o que é que a minha avó estava a pensar, mas adorava, adorava a palavra, tipo. Em que recebem presentes e abraçam os presentes, tipo, não sei, para mim foi uma coisa minimamente mais ou menos marcante. Gostei de ter gravado isso. Acho que vai ser um vídeo para manter. Não sei, de resto falei com os meus primos e não sei o quê, lá está, eu não, nem sei nada da vida deles. Tipo, a minha mãe por acaso até perguntou se eu não mantinha contacto com nenhum e não. E se calhar não era assim tão descabido fazer assim um esforço. Não sei. Mas ao mesmo tempo também percebo que do lado deles também há bué. Imagina, não são esta procura que eu ando aqui a tentar ter de estar acordado e estar atento às coisas e não sei o quê. Foi fácil identificar que não está a acontecer isso do lado deles. Duas coisas que se passaram foi tipo, há meses e assim comentei que ia para a Alemanha de Erasmus e num entusiasmo. Espetacular vídeo. Ah, é, uau. Pronto. Eu depois também nunca sei muito bem porque às tantas. Eu não tenho noção, estou a ver. Eu fico com a sensação que alguns deles não tiveram tantas oportunidades e eu não sei se há algum ressentimento ou assim, eu duvido, mas ao mesmo tempo estão a perceber. Há muita coisa que não conheço nos meus primos. Mas por exemplo, aí não perguntaram mais e assim, enquanto que acho que é uma coisa que obviamente para a pessoa que vai é uma. Vou viver para outro país. A mim ainda me custa um bocado acreditar. Estão a ver? Vai ser mesmo grande loucura. E outra coisa, epá, esta ficou-me porque lá está. Ele devia estar a dormir, mas eu não sei o que é que ele estava a pensar. Que eu estava a pensar, quer dizer, eu também não sei muito bem o que é que eu estava a pensar. Mas eu perguntei ao meu primo que tem uma namorada já assim, há muito tempo e não sei o quê. Se ela não vinha. E tipo, imagina, eu sabia que ela não vinha, só, já estava ali. E, tipo, é normal que não venha. Mas, pá, não tinha, não sei, tinha a impressãozinha que já faziam tipo em casal, portanto, iam os dois num ano num e no outro ano, pá, não sei, tinha um bocado, não sei, perguntei assim sem pensar muito, estou a ver. E ele respondeu-me. Como é que ela. Eu já não sei muito bem como é que foi a pergunta, então, mas ele disse tipo, não, ela também tem a sua família. E eu tipo, yeah, mano, eu sei que ela também tem a sua família. Estão a perceber? Foi tipo, não sei o que é que veio dali. Estão a perceber? Foi assim uma pergunta, uma resposta meio. Havia ali qualquer coisa. Não sei, não percebi. Porque a forma como respondeu. Na altura fiquei um bocado surpreendido, não tá, não, o meu primo não costuma responder assim, então foi tipo engraçado. Outra coisa que apanhei, e gosto de pensar que estou mais atento a essas coisas. Outra coisa que apanhei foi tipo, pá, houve lá uma prenda, já foi tipo no dia a seguir, dia 25, houve lá uma prenda que era preciso montar e não sei o quê, então às tantas tipo, meteu-se o papel que explicava como é que aquilo se montava, era que já estava montado, mas pronto. O papel das instruções no lixo. Estão a ver? E então o pai que tinha comprado a prenda e que já tinha montado, porque foi o pai que comprou para a mulher, foi o meu tio que comprou para a minha tia, e então às tantas, apercebe-se que, ah, foi para o lixo, não sei o quê, e começa tipo a acusar os filhos de não terem tipo tomado atenção ou de terem deixado que aquilo tivesse acontecido. Quando era o é tipo descabido, tipo, como é que, o que é, como assim eles tinham de estar atentos a isso, estão a perceber? Ele disse, ah, não sei quantos, não estás atento, pá, não ajudas, pá, qualquer coisa assim. E ambos ficaram assim meio irritados e tipo, percebe-se, tipo, foi bem óbvio visto fora que aquilo é uma dinâmica de família que deve ser casual, que não está nada resolvida. E agora estou a pensar que estou a dizer isto aqui para toda a gente ouvir, mas vocês também não sabem quem é que são os meus primos, né? Espero que não haja problemas, se houver problemas depois, peço desculpa, não queria causar problemas, espero que não haja problemas. Ninguém ouviu isto. Mas pronto, epá, foi engraçado conseguir ver isso de fora. Eu depois até tentei comentar alguma coisa, mas o pessoal estava tipo a jogar um jogo e não sei o quê. Ah, jogar um jogo foi ganda conquista. Oh, foi ganda conquista também no início. Que foi, e aqui também se nota tipo que estou diferente, porque no início do, quando estávamos a fazer as malas e não sei o quê, eu vi o Scrabble, tipo, Scrabble, esquece o jogo, é aquele de palavras, pôr as letras, não sei o quê, vais ganhando pontos. E já tinha jogado, acho que até já falei aqui, e então gostei do jogo, não sei o quê, pensei a levar, achei que era boa ideia, e então perguntei, olhem, acho, estou a pensar em levar o Scrabble, o que é que vocês acham? Aos meus pais, e os primeiros dois de género, ah não, não sei o quê, pá, mas assim, pronto, assim, tipo, meio grosseiramente e sem dizer grandes argumentos, eu disse só, ah, estão a responder automaticamente, vou levar. E eles calaram-se porque, pronto, estavam tipo naquela meio mini azáfama de fazer as malas e ir embora. E de facto, acho eu estava a falar automaticamente. Então eu disse só, ah, estão a falar à toa. Não devo ter dito à toa, estou a dizer, acho que devo ter dito mesmo automaticamente, estou assim. E gostei do facto deles tipo acatarem só assim que, ah, ok, ele leva aquilo. E vai-se a ver, e foi um sucesso, porque pedi para jogar isso no dia, na noite de Natal, exato, estávamos a jogar, e correu bem, porque o Scrabble por acaso é um jogo giro, porque, pá, aquilo é uma competiçãozinha de fazer pontos, mas ao mesmo tempo é tipo, é ver, tentar construir palavras com as letras e, não sei, é contagiante, podes estar de fora e estás a participar, então aquilo só dá para quatro jogadores, né? Mas depois está toda a gente à volta, a tentar ver e não sei o que, é tipo desafiante. E não há problema nenhum de estar mais gente à volta. Porque ajudares a um, ok, ele faz mais pontos, mas não quer dizer que esteja a estragar propriamente o jogo do outro, estão a ver? Então é um jogo até bastante familiar nesse sentido, em que dá para ter pessoas à volta a ver e a participar. Então correu bem. Mesmo os meus primos gostaram bué, fiquei bué contente com isso. E foi também engraçado, porque lá eu disse, então queres jogar Scrabble, não sei o quê? Nada. Não sabem nada. E depois chegou-se ali uma altura em que os meus primos já estavam a ficar assim à frente da televisão, não sei quê. E tanto que os meus dois meus tios, ou alguns dos adultos até foram tipo, ah, então não se faz nada agora. Tipo, ainda não sei que horas é que deviam ser, já acho que já tínhamos jantado e não sei o quê. Já tínhamos jantado. Perdão. E eles foram até dar, foram tipo dar uma volta a pé e não sei quê. Pá, eu, pronto, forcei, no fundo. Meti o tabuleiro e não sei o quê, fiz com que as pessoas jogassem. E rendeu. E as pessoas gostaram e no dia seguinte quiseram jogar outra vez. Portanto, fiquei mesmo satisfeito com isso. Mais coisas. Lembro-me aqui de uma coisa, mas não quero comentar. Pronto, o Natal foi um bocado disto. Também foi uma boa maneira de identificar em mim algumas diferenças, a forma como fui falando comigo, a forma como enfrentei algumas coisas, por exemplo, trabalhei um bué aqui, mas há mais esta coisa que eu queria comentar, que é, durante o almoço, depois do, já no dia de Natal, estava, acho que foi no almoço, ou foi no jantar? Não, foi no almoço, ou foi no jantar? Foi no almoço, foi no almoço. Estava a minha tia a falar com o meu pai, é sempre ali, é sempre para conflito. Eu não tive bem, não tive bem, mas gostei de uma parte. Então, basicamente, o que é que estava a passar? Estava lá, tipo, no fundo, a minha tia disse uma coisa, fez uma generalização, e depois andou ali em rodeios, não sei o quê, e o meu pai, tipo, queria falar sobre isso. Pá, no fundo, estavam só a desentender, não estavam propriamente a conversar, mas às tantas eu estava a dizer ao meu pai, tipo, ah, tem calma, deixa falar. Não, e o meu pai estava a dizer, mas já, ela já não está a falar daquilo que tínhamos falado, e eu queria falar daquilo, não sei o quê. Digo, ok, mas ela agora está a falar, que estás só a interromper, não sei o quê, também não leva a lado nenhum. Então, você estava a tentar ser um bocado construtivo do lado do meu pai, mas às tantas pressionei só demasiado e ele explodiu ali um bocadinho. Mas gostei da maneira como eu não levei isso a peito. Acho eu. Tipo. Imaginem, claro que não gostei. Claro que não gostei. Mas percebi. Eu é tipo, ok. Já puxei demasiado. E ele tinha razão em alguma das coisas, porque no fundo eu estava só a dizer para ele não comentar e não tipo interromper, mas no fundo era só um monólogo da minha tia. O que se calhar era o que a minha tia precisava e não precisava, não queria propriamente ter uma conversa. E não queria, porque mesmo eu depois eu tentei e ela não queria. Mas pronto, se calhar, pronto, eu não tive bem, estava a meter em assuntos que não domino, mas foi uma tentativa de dar alguma ideia ao meu pai de que há maneiras diferentes de lidar com as coisas. Porque ele estava só a reagir e eu queria tirá-lo daí. Por acaso, uma coisa que me chateou um bocadinho foi que eu depois tentei falar com a minha tia, tentar ter tipo uma conversa em si, e de facto estava a tentar interromper e o meu pai puxou para mim tipo vingativo. Senti ali um bocado de maldade da parte dele. E disse aquilo que eu lhe estava a dizer, já, não tens de interromper, deixa acabar, não sei o quê. Eu, ok, já percebi o que estás a fazer. Mas pronto, lá está. Eu se calhar nem sequer estive bem na altura. Eu sei o que é que queria fazer e eu acho que o que eu queria fazer estava bem. Mas provavelmente a forma como o fiz não está bem. Mas tudo bem. Queria também comentar. Isso foi um episódio engraçado. Estou a pensar agora que não comentei nada disto à psicóloga. Também posso abafar um bocado sobre a psicóloga, porque a psicóloga também foi uma coisa engraçada, né? Este ano entrei para a psicóloga, que seria tipo, se calhar, uma coisa que faria sentido para mim próprio, tipo, mas foi uma guerrazinha até entrar, e não é que eu esteja propriamente satisfeito, lá está, é disso que eu quero falar agora. Mas não sei, é um desenvolvimento, tipo, pelo menos a ideia de ter psicólogo parece uma coisa que faz sentido para mim, para aquilo que eu quero ser, pelo menos agora. E de facto há muita coisa que eu tenho que trabalhar. Mas olha isto, por acaso até pode ser uma coisa interessante comentar, tipo a experiência que tenho. Ai, desculpa. Ainda queria ver um filme. Recomendação da semana. Desculpa estar assim bué no meio de tudo, mas eu já vos falei deste canal do YouTube, mas volto a dizer porque, sei lá. Like Stories of Old. Um canal de YouTube sobre cinema e um bocadinho mais do que isso. Ele no fundo usa cinema e algumas obras para falar de alguns temas. Pá, mas é mesmo bué da bacana. Primeiro, a forma como ele fala e não sei o quê, é bué encantadora. É mesmo impressionante. E depois os próprios temas, a sensibilidade é bué. É bué. Não sei descrever. Há tanta coisa que eu não sei descrever, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. É muito. Olha, é muito acordado, estão a ver? É muito acordado. Bem, não interessa. Vão lá ver. Ah, porque é que eu me lembro disto? Porque eu publico um vídeo, né? Sobre os filmes que tinha gostado mais de ver este ano. E portanto, eu possivelmente daqui para a frente vou ter recomendações da semana. Que no fundo vão ser só as recomendações do filme, dos filmes que ele me mandou, mas que seja. Mesmo nesse aspecto é bem engraçado. É bem engraçado ver, tipo, porque a internet, olha, eu vou falar como um pai, mas a internet possibilita isto de pessoas sem grande background, ou sem grande ajuda, sem grande ajuda monetária, ou que seja, tipo, começarem a criar as suas cenas. E é bem engraçado porque ele este ano começou a mostrar a cara. Antes tinha só vídeos de montagens, de imagens e de imagens dos próprios filmes de que ele falava. Mas agora também faz vídeos bem, com a própria cara e não sei o quê. E se calhar um bocadinho ainda mais pessoais. Portanto, está muito bacana. Recomendo muito. Recomendo muito. Ah, o que é que eu queria dizer antes? Estava a falar da psicóloga. Pois, é um tema em aberto. Isto vai ser só divagar, portanto vou tentar não divagar muito. Mas é difícil, há tanta coisa que eu não conto. Estão a ver? Eu tenho tipo 45 minutos, supostamente, mas fico sempre tipo uma hora com ela e é difícil, pá. Parece que ela não percebe. Na situação da Ana, parece que ela está só tipo contra a Ana. Não sei, claro que ela tira as conclusões daquilo que eu lhe digo, mas sinto que não me percebe e é meio frustrante porque. Bem, porque eu acho que seria esse o objetivo da psicóloga, não é? Sentir-te compreendido. Pelo menos ouvido. E ouvido, ela ouve, mas depois às vezes confunde. É bué da chato quando ela. Imaginem, quando ela parece que está só à procura de palavras. Estão a ver? E eu estou a usar aquela palavra num contexto e ela pega no contexto que mais lhe dá jeito. Estão a ver? Essa parte é bué. E às vezes parece que, pá, eu aqui, olha, toma, fodemos. Às vezes parece que não tem muito. Eu não quero ser injusto, nem, pá, caguei, ser. Pode parecer que estou a ser arrogante ou assim, mas parece que não tem. Também não quero dizer isto assim, porque assim é um bocado. Ou se calhar sou eu que exagero, tipo, naquilo que. Na forma como quero dizer as coisas, mas às vezes parece que não tem. Eu vou dizer assim porque não estou a encontrar outra maneira de dizer. Não tem, tipo, intelecto suficiente para perceber o que eu estou a dizer. Simplifica, estão a ver? E é tipo, às vezes simplifica mal. E isso é bué da chato, porque. Pá, não sei, gostava que me percebesse. Ela diz muito que eu preciso de me sentir ouvido e etc. E eu consigo perceber que, dado o meu historial, tipo, em casa e não sei o quê, imaginem, em casa também está melhor. Mesmo a questão de as pessoas perguntarem como é. Epá, que é bem engraçado. Que vais vendo. Há mini vitórias que eu tenho de usar. Olha, basta hoje. Porque aconteceu lá uma coisinha pequena e não sei o quê, a minha irmã reparou. E às tantas depois vem-me perguntar, tipo, olha então, o que é que se passou assim? E até sentou no. A minha irmã também está muito melhor. Ela diz que é só por estar sem o stress das aulas e não sei o quê. Tipo, mas durante as férias anda muito mais alegre, muito mais simpática e tudo. Não sei, anda super bem, parece super contente. Isso deixa-me super contente também. Mas pronto, inclusive é. Foi-me lá perguntar então o que é que se tinha passado e sentou-se na minha cama, achei super fofo. Não sei, e lá está, mini vitórias, estão a ver? Estou muito contente com essa mini vitória. Mesmo às vezes o meu pai perguntar-me, tipo, não sei, eu comentar alguma coisa. Fiquei surpreendido e fiquei muito contente porque no outro dia eu comentei qualquer coisa e foi ele próprio que perguntou: então e como é que isso anda? Estão a ver? Eu sei que isso parece uma coisa mesmo bem básica, mas. Não sei, facilmente o meu pai vem do trabalho e tipo vai logo jantar e não sei o quê. Vou fazer o jantar e não sei o quê. E há dias em que está mesmo tipo só na cena dele. Mas neste dia tive essa mini vitória, o que foi muito satisfatório. Eu acho que não sou tão simpático com a minha mãe. Eu tenho de perceber um bocado o que é que sinto em relação à minha mãe porque. Não sei, parece que sinto menos compaixão por ela. E no fundo acho que a percebo menos. E no fundo até acho que a entendo menos, que a conheço menos, porque várias vezes acabo por perceber que não. Lá está, que não a conheço, ela surpreende-me na forma como reajo assim. E nesse aspecto é uma coisa que eu sei que tenho de melhorar e também aprendi isso com a Ana, que é a realmente ver as pessoas de fora. Porque eu percebo que tenho uma visão. Como é que eu ia dizer isto? Há certas coisas que são tipo triggers. Né? Que, imaginem, isto é fácil, acho que toda a gente tem isto, porque se alguém falar de certa maneira, tu tipo, pumba, metes logo numa caixa, estão a ver? E da mesma maneira, quando agora estava a pensar numa coisa engraçada por comprar um Martini para mim, mas eu não sei se fosse só eu pagar o Martini, mas se calhar preferia que fosse só eu e fazia o desafio de beber o Martini todo. Mas não sei lá, logo se vê. Perdi-me completamente. Olhei para ali para o frigorífico. Porra. Estava a gostar do que estava a dizer. Estava a falar de quê? Psicóloga? Não, já tinha. Ah, Ana, mãe, Ana, tinha a ver com as duas, aprendi. Ah, ver de fora. Pois pá, ver de fora é muito importante porque mete, há triggers, mete as pessoas em caixas. E não ouço, né? E não vejo, não me abstranho. O que é que eu quero dizer? Abstranho? Não é abstranho. Abstrair, abstraio-me de mim próprio, daquilo que estou a pensar e observo só. Isso eu não faço. É muito raro eu fazer isso. E eu sei que tenho de desenvolver mais isso. Por exemplo, a meditação é engraçado, é engraçado, é engraçado. Porque houve tempos que estava muito mais na meditação, do que agora. Por acaso, a Ana foi muito fofa, deu-me um caderno, compreendo, eu gostei bastante. Bem, no fundo só escrevi uma coisa. Foi só tipo. Já fui lá escrever duas vezes. E foi bastante satisfatório porque tentei escrever de uma forma assim mais poética. Muito sinceramente, meio que a basear-me no Walter Ugemein, que estou a ler agora um livro, eu já vos disse, dele. E recomendo também, recomendação da semana. Homens imprudentemente poéticos. Se bem que estou só a meio, ainda não sei o que se vai passar. Mas eu gosto muito da escrita dele. Ah, desculpem, pois é, eu estou a falar como se não tivesse aqui o livro, mas tenho e já. Não, porque eu guardei já aqui duas passagens que gostei bastante. Mas estas são tipo duas mesmo boas, achei eu. E agora estava a pensar se eu vos devia dizê-las ou não, mas acho que vocês. Não é por eu dizer isto que não vão ter o prazer de as ler outra vez, porque provavelmente nem se vão lembrar assim tão bem. Eu se calhar vão, não sei. Uma é sobre o impossível. Ele dá assim. É muito curioso a forma como ele vai buscar algumas frases assim, eu diria, marcantes, com. Ele está a contar a sua história, não sei o quê, sempre à sua maneira, com a sua escrita e não sei o quê, mas depois. Faz assim um funilamento da situação da história para a situação ou algum pensamento ou alguma forma de ver, não, forma de ver, eu tenho uma maneira melhor de dizer isto, mas alguma percepção de uma personagem para chegar a uma conclusão muito mais universal do que a história em si. E então esta frase eu gostei muito que é: o impossível é uma quantidade que excede o que nos falta. E agora eu leio e há sempre parte de mim que pensa, isto não é assim tão fixe. Mas lá está, vindo da sequência toda, fica mesmo bué da bacana. E eu gosto desta imagem, desta frase. A forma como eu interpreto isto, e acho que é isso que é suposto. O impossível é uma quantidade que excede o que nos falta. Né? A ideia de que tudo aquilo que nós dizemos que é impossível e achamos mesmo que é impossível, provavelmente não precisamos disso. Não precisamos disso para nos sentirmos bem, para nos sentirmos cheios. Para nos sentirmos que não nos falta nada. É esperançoso, né? Pensar que, mano, tudo aquilo que tu precisas é possível. Né? O impossível é uma quantidade que excede o que nos falta. Pronto, gostei muito desta frase, já vos partilhei, também não vou estar aqui muito tempo nisto. E a outra, eu não me lembro qual era, sinceramente. Eu sei que é nesta página que eu marquei. Ai, meu Deus. Pois, lá está. Ele fez aqui exatamente a mesma coisa. Está a contar a história e não sei o quê, e depois pega numa personagem, vai buscar tipo a perspectiva da personagem de certa coisa que aconteceu na história e depois chega a uma conclusão muito mais genérica. A frase é só assim. Dizia para si mesmo: Essa parte não é muito importante. O que é seguir é que é importante. Amar é uma proibição de estar só. É muito bonito, pá. Eu acho que nem quero explicar, vou-vos deixar na vossa. Amar é uma proibição de estar só. Amar é uma proibição de estar só. Gosto muito, pá. Gosto muito de Walter Ugumai. Até make me emocionar. Quer dizer, esta é muito gira mesmo. Já, recomendo bué este livro. Estou a mudar a minha opinião. Recomendo bué. Mas pronto, já fiz esta à parte. Para dizer que preciso de ver mais de fora. Se calhar também está na altura de fazer projeções para o 2022. Ver mais de fora. Acho que também dá para fazer essa. Estou a ouvir. Eu não gosto nada de estar a falar assim e estar a ouvir pessoas entrar nas arrecadações. Vou fazer uma pausa. Pronto, já voltei. Mas estavas a dizer resoluções para 2022. É ver mais de fora. Eu gosto desta. Lá está, acho que já expliquei. É tipo. É literalmente. Isto nota-se bem. Lá está, é isto que eu queria dizer. Voltei muito mais calmo, não foi? Nota-se bem quando estamos num sítio que conhecemos. Eu já reparei que consigo mudar os meus olhos na medida em que tu, quando estás em viagem, quando estás a conhecer um sítio novo, olhas de maneira diferente para as coisas. E dá para fazer esse exercício sempre, acho eu. Pelo menos eu consegui quando estava a ir para lá para cima, para Aveiro, para o Natal, parámos numa estação de serviço que aqui perto, que eu conheço, e eu consegui parar ali um bocadinho e olhar, espera, e se eu não conhecesse isto? Não olhava para os mesmos sítios, ou melhor, olhava para sítios. Quando tu conheces, tu não estás mesmo a olhar. Então dei assim uma vista de olhos, tipo, automaticamente parece que olhas mais, tipo, se fosse uma câmara, tu fazias zoom out, né? Olhas à volta, como é que estava o céu, como é que tipo os edifícios acabam. Eu não sei, acho que é um bom paralelismo para ver as pessoas. Tu consegues ver as pessoas, fazer zoom out daquilo que tu achas delas e observar só. Eu acho que esse exercício é muito importante para as conheceres. Para trabalhar os sentimentos de empatia e etc. Ao mesmo tempo, isto acontece muito quando estou a ter momentos com a Ana que gosto, que eu gostava de gravá-los, gostava de cinematografá-los. Isto é estúpido, isto não faz sentido, mas se estou a perceber, tipo, gostava tanto de poder voltar lá quando eu quisesse, né? É bem impressionante a forma como as vivências não ficam vivas. As pessoas às vezes contam histórias e dizem: ah, parece que foi ontem. Pá, que sorte ter assim as coisas vivas. Eu tento e não dá para reviver as coisas. É uma dor, né? Mas pronto, isto para dizer que ver mais de fora é uma coisa importante. E dias abertos, explicar tipo de onde vem. Explicar o que é isto. Dias abertos, se calhar, é o mais importante. Quer dizer, ver mais de fora também é muito importante. Mas dias abertos veio de uma conversa com a Ana, em que eu estava a falar sobre esperanças. Tipo, acho que aí disse, assim, foi até das vezes mais abertamente que falei das minhas esperanças. E que me apercebi até das minhas esperanças para para a Alemanha. Eu acho que. Não sei se eu já disse isto a mais alguém, mas não deve ter sido aqui. De que estava com a esperança de ir para a Alemanha e acordar e ter assim, tipo, o céu limpo, os olhos esbugalhados, abertos, estar tipo a viver uma aventura. Tipo, de repente estou na Alemanha, tipo, como é que tu fazes um dia na Alemanha? Né? É uma aventura. E agora imagina isso todos os dias, tipo, esse espanto, né? Esses olhos abertos, é por isso é que eu gosto de chamar dias abertos. Estou-me a tentar armar em Walter Ugumai. Mas pronto, estes dias abertos seria tipo viver assim com espanto. E eu ando-me a perceber que vivo muito. Eu digo coisas para mim que quero fazer e tornam-se pesos. Mesmo isto, hoje. Eu disse, já, ok. Eu já sei que me vou deitar tarde, porque ontem deitei-me tarde, antes de ontem deitei-me tarde, e amanhã eu vou deitar tarde. Tipo, não faz sentido estar a ir para a cama cedo e depois não estar a adormecer. Vou só aproveitar e vou fazer coisas também à noite já. E vou viver o meu dia já a contar, tipo, ei, não te sintas mal porque acordaste às 11, porque tu vais fazer coisas à noite. E pronto, estou a fazê-las. Perdi-me, porra. Perdi-me porque pensei que cheguei a uma mini conclusão sobre a minha produtividade. Que. Ah, e eu até já estava a falar de produtividade, mas. De que às vezes não preciso ser tão severo comigo, porque eu, sem me ir apercebendo, vou fazendo as coisas. Parece que há uma certa preocupação em ter as coisas numa lista e ah, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, não sei o quê. Mas quando dou um prazo, tipo, vocês lembram-se de eu falar de que nas outras férias, parece que ando sempre de férias, mas que nas outras férias, ah, mas essas eram para estudar, mas que eram 2 semanas, dei assim a mim próprio algumas coisas que devia fazer e não fiz. E o que acabou por acontecer foi que nas semanas seguintes, sem estar com o peso de tenho de fazer isto nestas semanas, fui fazendo pouco a pouco e está tudo. Acabei por fazer tudo. Também não havia prazos para a maior parte delas, mas fui fazendo. Ainda não limpei o PC nem o telemóvel, mas lá está, hei de fazer, estão a ver? Hei de chegar aí. Porque também me anda a conseguir dar a mim próprio momentos Qual é a palavra certa? Ah, esta falha de vocabulário constante. Quando estás aborrecido, só que eu não quero dizer aborrecido, mas quando estás aborrecido, não pegar no móvel é incrível, porque em princípio vais-te lembrar de alguma coisa que pensaste, ei, eu devia fazer isto, ou eu gostava de fazer isto, e nesses momentos em que estás aborrecido vais pensar, ah, dá para fazer isto. Coisas simples como às vezes, tipo, ah, tenho ali a roupa para arrumar, vou arrumar a roupa. Ou outras coisas menos simples, que é tipo, bah, acho que tu dizes breves que estavas a escrever, tenta escrever alguma coisa. E vais escrever. E de repente já fizeste uma cena que estás sempre a dizer a ti próprio que devias fazer e nunca fazes. De repente já fizeste. Estão a ver? Porque depois eu culpo muito que. Culpo muito. Lá está. A culpa, esta coisa da culpa, já vos falei no outro episódio. E estou a tentar, tipo, geri-la. Já não é assim um tópico gigante na minha cabeça, mas estou a tentar geri-la e perceber onde é que ela ocorre. Lá está, isto é mesmo um tópico comum aqui no podcast, que é culpar-me por estar a perder tempo no YouTube, ou seja onde for, e às tantas com o mesmo tempo podia estar a fazer alguma coisa que eu acho que me identifico mais. Prontos, não me culpar tanto é uma saída. E lá está, dar-me tempo a mim próprio para perceber, tipo, de facto é uma cena de que quando tu estás a, parece que precisas disso, é porque se está a passar alguma coisa contigo, vai-te ouvir. Estão a ver? Às vezes não consigo ir ouvir-me, mas é porque preciso. É óbvio que preciso. Eu tipo até gostava de dizer, poder dizer já, não, mas isso não é só assim, também há outro tipo de situações ou assim, mas não. É sempre assim. Sempre que estás a precisar de estar nas redes sociais é porque estás a ignorar qualquer coisa. Acho mesmo que é um sempre. O meu setor de físico-química dizia sempre para eu ter cuidado com as escolhas múltiplas ou as perguntas que diziam sempre, ou nunca, porque em princípio estão erradas, porque isso na ciência não se pode dizer, mas acho que aqui vou dizer. Né? A vida também não é uma ciência. Mas pronto, acho que por agora, se calhar para o próximo episódio já vou ter mais resoluções, porque não tinha pensado muito nisto, mas tenho estas. Ver mais de fora e dias abertos. Porque são coisas assim grandes, mas ao mesmo tempo pode ser que eu as vá conseguindo fazer. Tenho esta expectativa grande para amanhã. Ainda não vos falei daquilo que me tem ocupado mais a cabeça. Que é a Ana. Este ano tenho de agradecer imenso à Ana. Todo este desenvolvimento filo com ela. E é engraçado, porque não dá para. Não é assim muito palpável o que é que precisei dela, o que é que não precisei dela. Nós agora chegámos um bocado à conclusão de que não sabemos estar juntos, não conseguimos estar juntos a sentir-nos ambos que estamos a ser nós próprios, não conseguimos dar ao outro aquilo que o outro parece querer. E é difícil saber o que fazer agora com isto. Ainda estamos a decidir. Mas eu percebi, por exemplo, esta coisa dos dias abertos, percebi que estava a pôr o peso disso nela. Ela não me dava novidades no meu dia. Ela não me fazia assim esbugalhar os olhos. Mas não tem de ser ela que me tem de fazer isso. Também pode ser. Mas estar a procurar isso nela era injusto. Lá está, e até tenho algumas coisas para dizer sobre isto, mas são ainda assuntos mal acabados, portanto acho que não vou falar assim muito, até porque isto já está com 40 minutos. Mas queria dizer que este foi um grande ano. Foi. E é um bocado uma mudança de paradigma mesmo de ver a minha vida, porque diria que deste ano eu estou satisfeito, ainda há muita coisa que quer melhorar, mas ao menos agora sinto-me vivo, estou na alguma coisa, estou a fazer alguma coisa. Mandei mail ao professor, já comentei aqui, tive grande nota numa cena e mandei lá mail ao professor a dizer: olha, então e tive grande nota, não quero assim fazer uma tese comigo, não sei o quê. E ele já mandou as cenas em que trabalha, mas eu ainda não fui ver. Mas isso também me está a deixar meio, tipo, está assim no background da minha cabeça, mas também é uma coisa que me deixa satisfeito. Não sei, portanto, acho que entramos neste novo ano com uma vontade de se calhar muitas coisas novas, de continuar este caminho, este meu caminho. Com mais otimismo, com mais alento e grato. Grato por este ano, o que tenho feito, o que tem acontecido à minha volta e à Ana. Estou mesmo. Prontos. Não sei. Vou fazer o disclaimer final do costume, que é. Eu sei que tive só mais a falar de mim, mas qualquer coisa que queiram comentar sobre vocês, sobre alguma coisa que eu disse, estão à vontade, é para isso que eu também publico, é para ver se vale das coisas que me interessam, que é a minha vida. Se calhar preciso de mudar um bocado isso, mas se vocês falarem comigo também falo sobre a vossa vida. Ou isso. Lá está. Vocês já sabem. Falem comigo.